Bem-vindos ao Fazer Por Si Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Hoje falamos sobre o IVA. Espera, fica, não desmotives, não te quero perder já. A minha promessa é que no fim destes 15 minutos ou menos percebas muito melhor o que é o IVA e como é que ele interfere no nosso trabalho como independentes. Se já o compreendes de trás para a frente, perfeito, mas que este pequeno episódio sirva para confirmar todas as tuas certezas. Estou a escrever o guião deste episódio durante a sesta do meu filho, ao lado dele, com um gato nas minhas pernas e uma gata nos meus braços. Vale-me ter jogado muito Typer Shark em adolescente e por isso consegui escrever sem precisar de grandes pistas nem olhar para o teclado. Se tiveres curiosidade em saber o que é isso, é um joguinho com tubarões que serve para praticar a escrita no teclado e pôr as mãos nas posições certas. Está disponível no Steam, infelizmente para mim, só há para o Windows, mas vou deixar o link nas notas. E sim, eu sou essa pessoa que joga joguinhos de aprender a teclar quando era adolescente. Mas íamos falar de IVA e não me esqueci. Portanto, começo por te dizer que demorei algum tempo a perceber como é que funcionava o IVA. Para perceberes o quão pouco eu percebia do assunto há mais ou menos 10 anos, um dos primeiros workshops que organizei, não contabilizei o IVA no preço e isso fez com que perdesse dinheiro porque, ao faturar, fiquei com menos 23% em relação ao que achava que ia ganhar. Não foi nada bom. Foi, ainda por cima, esses 23% acabam sempre por comer na nossa margem, na parte que ia ficar para nós. Por isso o material tem que ser pago na mesma, a pessoa que dá o workshop tem que ser paga na mesma. É mesmo a margem de lucro que sofre. E pior do que isso, depois disso cheguei mesmo a fazer para alguns amigos umas imagens de promoção de um workshop onde estávamos a pôr um preço com IVA e um preço sem IVA. Olha a vergonha, como se a faturação fosse opcional. Eu sei que é terrível, eu era uma ignorante, mas olha, entretanto, aprendi. E o que aprendi foi que, entre outras coisas, o IVA vai e vem. Ou melhor, o IVA vem e o IVA vai, não podemos contar com ele. Mas vamos do início. IVA é a sigla de Imposto sobre o Valor Acrescentado. O IVA vai sendo acrescentado ao produto de cada vez que é transformado o produto e percorre a cadeia de valor. Por exemplo, à maçã é acrescentado IVA para vender ao produtor de tartes, que faz as tartes e lhe acrescenta IVA para vender ao supermercado, que depois te vende a ti e volta então a acrescentar o IVA. Tu, como consumidor final, pagas o IVA nas tartes. Ou seja, o IVA é um imposto sobre o consumo. Isto significa que quem o paga é o contribuinte consumidor, seja uma empresa ou uma pessoa individual. É o mesmo que dizer que é o cliente que paga o IVA, não somos nós. Mas como assim? Perguntas. De certeza que já ouviste essa expressão? É o cliente que paga o IVA. Então, tu também assumes muitas vezes o papel de consumidor e pensar nele ajuda a perceber como é que funciona o IVA. Digamos que vais a um restaurante e compras uma refeição. Essa refeição, na fatura, virá descrita com o preço base mais 6% de IVA. Para ti, como consumidor final que és, é indiferente porque vais pagar o valor todo. Mas o restaurante, pondo de maneira simplista, vai ficar com o valor base e terá de entregar os 6% de IVA que tu pagaste ao Estado. Foste tu, como cliente, que pagaste os 6%, não foi o restaurante. O restaurante só entregou o imposto ao Estado. A lógica estende-se aos teus clientes. Eles pagam-te o valor do trabalho mais o IVA. E tu deves entregar o IVA ao Estado. Só que o nosso IVA costuma ser 23% e não 6%. Há três taxas de IVA, normal, que são as 23%, intermédia 13% e reduzida 6%. Além, claro, das taxas diferentes na Madeira e nos Açores, mas continua a ser normal, intermédia e reduzida, é simplesmente um pouco mais baixo nos dois casos. Nos nossos serviços, e na maior parte deles, vai ser então a taxa normal, os 23%. Na taxa intermédia e reduzida estão a restauração, alojamento e produtos alimentares vários, coisas de género. Agora acrescentamos uma variação aqui ao processo do IVA. Em vez de seres tu, pessoa individual, a comprar a refeição no restaurante, é uma empresa. Imaginemos que é a tua empresa. Aqui é uma despesa de trabalho da empresa. Compras na mesma a refeição, pagas na mesma os 6% de IVA ao restaurante, mas como empresa também recebes IVA dos teus clientes que te pagaram e que terás de entregar ao Estado. Se de um lado estás a pagar IVA e do outro estás a receber IVA que os clientes te pagam, então vai ter de ser feita uma conta. E vamos pôr número disto para não ser tão abstrato. Imagina que no restaurante pagas 100 euros mais 6% de IVA. São 6 euros de IVA. Eu sei que é uma refeição cara, mas estamos a usar valores redondos para ser um exemplo, claro. Ao mesmo tempo, o teu cliente paga-te 100 euros mais 23% de IVA, que são 23 euros de IVA, nesse caso. Ao Estado, quando chegar à altura, terás de entregar os 23 euros menos os 6 euros que já pagaste no restaurante, que dá 17 euros de IVA. Faz sentido? Claro que isto é uma maneira simplista e com valores redondos, porque se pensarmos em escala, podemos estar a falar por trimestre de várias centenas ou milhares de euros em IVA recebido e muitas despesas com taxas de IVA diferentes. Por isso fica mais complicado do que simplesmente subtrair 6,23€. Quando és trabalhador independente, também podes ir buscar o IVA das despesas. No entanto, despesas de refeição, alojamento, portagens não são, à partida, despesas normais da tua atividade e, mesmo caso as exceções, não dá para pormos faturas de restaurante só porque sim, porque, mesmo que seja um almoço com um cliente, o que é que distingue isso de uma refeição normal quando é o nosso NIF pessoal que lá está? Não há exatamente nada que distinga, é dúbio. Por isso, não dá para pôr facilmente essas despesas na nossa atividade como independente. Já a compra, por exemplo, de um computador ou de um livro, já são despesas profissionais mais claras e que também têm IVA e que também podemos ir buscar. Eu vou deixar nas notas do episódio o link para o artigo do IVA onde fala desta questão das despesas que podem ser deduzidas. E esta expressão que eu estou a usar de vez em quando, que é o ir buscar o IVA, claro que tem este termo mais correto, que é deduzir despesas, que é, como quem diz, tirar o valor já pago do total a pagar. Estas contas com o Estado também acontecem com o IRS, não é? Acabamos por fazer contas com o Estado anualmente. No caso do IVA, acontecem quando entregamos a declaração periódica, que normalmente é trimestral e que tem que ser entregue no segundo mês depois do final do trimestre. Eu sei que parece um trava-línguas, mas pensa assim: se o trimestre for janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre, conta-se um mês, neste caso abril, e vai ser o mês seguinte, ou seja, é o segundo mês depois de terminar o trimestre. Janeiro, fevereiro, março, primeiro abril, segundo, maio. É só isso, não tem nada que saber. Às vezes parece um trava-línguas quando falamos de prazos, mas se lermos a frase devagarinho, é sempre bastante claro. Claro que há exceções no IVA, há sempre exceções, já sabemos. A primeira e a mais comum é a isenção para quem fatura menos. E atenção que isto não tem a ver com o primeiro ano de faturação, nem com o segundo, não tem nada a ver com tempo, tem a ver com volume de faturação. É a que nós conhecemos como o artigo 53, porque é neste artigo, no código do IVA, que é o CIVA, C-IVA, código do IVA, que vem descrita esta coisa do artigo 53. O artigo 53 tem sido atualizado nos últimos anos. Há uns anos, antes da pandemia, o limite máximo anual para estar isento de IVA era 10 mil euros e muitas vezes ainda encontram isso mencionado em artigos online ou alguém que vos diz: ah, sim, o limite anual é 10 mil euros. É daí que vêm esses resíduos de informação que se vai passando boca a boca, mas esse artigo e essa isenção mudaram nos últimos tempos. Mudou durante a pandemia para 12.500 por ano máximo para estar isento de IVA e depois, mais tarde, começou a aumentar outra vez progressivamente. Em 2023 foi 13.500 de máximo, 2024 são 14.500 e em 2025 vai estabilizar nos 15.000 euros. Ah, mas isso parece uma boa notícia. Eu sei que parece uma boa notícia, mas é mais ou menos uma boa notícia. Não é suposto a isenção do IVA fazer realmente imensa diferença no nosso rendimento, porque, como te disse, é suposto ser o cliente a pagar o IVA. Por isso, se nós estamos a fazer os nossos preços isentos de IVA e não contamos que o IVA é uma componente do preço, significa que, no caso de um dia termos de o cobrar, vamos perder 23% ou então teremos que aumentar os nossos preços 23%. Isto se pensarmos em preços com IVA incluído, sobretudo quando trabalham para clientes finais, consumidores individuais, pessoas que, ao pagar-vos a vocês o IVA, não têm forma de ir buscar ou deduzir essa despesa em lado nenhum. Se forem empresas, é diferente. Mas, como consumidores finais, nós não podemos simplesmente dizer-lhes: ah, são 100 euros mais IVA. Porque para a pessoa final, como vimos no caso do restaurante, é indiferente. Ela vai ter que nos pagar 123 e não vai fazer nada com esses 23. Agora, claro, se vocês estiverem a contar o vosso preço já com o IVA e estiverem isentos, bem, estão a ter mais 23% de lucro, em teoria, não é? Deixo também a nota de que, se vocês estiverem isentos de IVA, não enviem ao cliente que vão cobrar o IVA. Passo-vos a contar uma história. Uma vez aconteceu que um artista com quem fizemos um concerto, imaginem que íamos pagar-lhe, e a nossa proposta era 100 euros mais IVA, que não era, prometo que era mais, mas para valores redondos usemos isso. Nós propusemos-lhe pagar 100 euros mais IVA pelo concerto e ele estava isento, mas pensou: bem, se a proposta é 100 euros mais IVA, eles devem ter o valor do IVA, por isso vou faturar 123. E faturou 123 euros mais 0% de IVA. Claro que, para uma empresa que está a pagar essa fatura, é muito diferente pagar 100 euros mais 23 de IVA ou pagar 123 mais 0 de IVA, porque os 23% podem ser deduzidos no IVA que nós teremos a pagar. E nesse caso tivemos que passar a toda uma longa conversa de explicar como é que funcionava o IVA e que, nesse caso, a pessoa, mesmo estando isenta, não lhe dava o direito de ficar com mais 23%. Isso é uma conversa estranha de ter com uma pessoa. É uma conversa ainda mais estranha de ter com um fornecedor. Portanto, não façam essas coisas aos vossos clientes, ok? Portanto, se vocês estão isentos de IVA, o vosso IVA é 0%. Não pressuponham que o orçamento deles então é 23% acima, porque eles estão a contar com o IVA. Eu acredito que parte destas coisas vem de nós não sabermos o que é o IVA e de estarmos habituados a ver coisas como desconto igual ao IVA ou não paga o IVA no fim de semana. Nós pagamos na mesma o IVA. Aquilo é uma promoção simbólica de que, em vez de dizerem que o desconto é 23%, estão a dizer-nos que o desconto é o IVA. Na verdade, não vai ser. Se vocês virem a fatura desse produto que compram, vai ter na mesma IVA. Seria o mesmo que dizer que a promoção é igual a fuga ao fisco e de certeza que não é isso que está a acontecer. Bem, para fechar o assunto da isenção do artigo 53, o que eu vos queria transmitir é que esta isenção, como outras que existem, como outras dispensas, existem com o objetivo de facilitar a vida a quem ganha menos dinheiro, ou seja, alguém que fatura até 15 mil euros em 2025, a ideia é que não tenha que ter a burocracia do IVA e que facilite um bocado a vida, não é? São valores mais baixos. Mas o nosso objetivo deverá ser sempre ultrapassar esses valores. Nunca façam, por favor, como meta própria, manter-se nas isenções porque têm medo de subir para o patamar seguinte. Sobretudo nesta questão do IVA, porque o IVA não somos nós que o pagamos, é o cliente. E sobretudo se vocês trabalharem com empresas, a empresa vai deduzir o vosso IVA. Por isso, não se prendam a vocês próprios com medo de cobrar IVA. Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Avançando. A segunda isenção mais comum é a isenção do artigo 9. Ao contrário do artigo 53, é uma isenção para a atividade. Ou seja, o artigo 53 vimos que era isenção para o valor anual. O artigo 9 é para uma atividade específica. São serviços e vendas especiais e que estão lá listados no artigo 9, que eu também vou deixar nas notas do episódio. Pode ser familiar para quem é músico, por exemplo, e emite faturas às promotoras de espetáculos, ou para quem emite faturas de direitos de autor e outras coisas. Lembrar que quem está no regime de isenção do artigo 53 ou atividades que tenham o artigo 9, despesas associadas a isto, não podemos ir buscar o IVA. Portanto, se eu estou isenta pelo artigo 53, também não posso ir buscar o IVA das despesas. As coisas dão para os dois lados. Finalmente, também há algumas isenções para clientes estrangeiros que estão descritas no artigo 6º e que têm a ver com acordos entre países. E agora apercebi-me que disse artigo 6º e não artigo 9º e artigo 53º. Mas pronto, eu acho que todos lemos assim quando vemos escrito, não é? Artigo 6, artigo 9 em vez de artigo 9, mas vocês entenderam a ideia e não vou regravar, ok? O artigo 6º são regras de localização ou casos de autoliquidação em que o IVA é pago no país de origem da despesa. Aqui pode haver IVA de despesas que dá para deduzir. E, de repente, eis este episódio de IVA 101. E já que falámos no Arquimedes no episódio anterior, eis mais também um fun fact. O 101 é um termo coloquial, em inglês, que significa o nível introdutório de qualquer coisa e vem da denominação das cadeiras da universidade, criada para ser o standard entre várias instituições e para se perceber rapidamente se o aluno estava a tirar major, como quem diz, estava a especializar-se nessa disciplina ou não. Se isto fosse um episódio especialista de IVA, e se fosse um nível mais avançado de IVA, seria IVA 101. Um nível mais básico é então o IVA 101. E decido gravar-vos este episódio e espero que não tenha sido uma grande seca e que tenham entendido melhor o IVA, porque estas coisas não interessam só a quem trabalha por conta própria. Podem afetar-nos mais diretamente, sim, mas era tão importante que todos os termos que são usados nas notícias económicas fossem claros. Imagina estares a ler as notícias e entenderes dívida pública, déficit, balanço, IVA, IRC e todos os termos. Eu às vezes pensava nisto quando dava aulas na Universidade Sénior e me apercebia de que todos os dias nas notícias falavam do Twitter e os meus alunos não sabiam o que era o Twitter. E de repente vamos perdendo este vocabulário. E no caso destas questões económicas e financeiras, é vocabulário que nós nem sequer pensamos que não temos, mas às vezes não o temos. É um novo dicionário que se abre. E mais conhecimento, mais compreensão também equivalem a mais capacidade crítica. Estou a gravar este episódio em dia de eleições e não sei qual é o resultado, mas seja qual for, sabes como é importante manter a crítica saudável. Isso também se faz aprendendo coisas novas. Eu sei que tento, muitas vezes dá-me a preguiça e só quero ver e ler coisas fáceis, mas há outras vezes em que felizmente não e acaba por ser um equilíbrio, pelo menos que seja esse equilíbrio que tentamos manter. Chega ao fim este segundo episódio e que marca o início da tua semana. Espero que seja uma das boas. Se estás a ouvir este episódio no Spotify ou na Apple Podcasts, adoraria que deixasses uma review, porque isso ajuda muito a que outras pessoas como tu encontrem os meus episódios. Obrigada por me ouvires e até segunda.